vamos se nós não quisermos.
Hugo.
Vamos lá então. Pois é, neste dia, em 2006,
oh,
muito bem, morria no Porto, aos 92 anos.
Oh, meu Deus, tão novo.
Tão novo.
Muito novo. A escritora e tradutora germano-portuguesa. Ela era germano-portuguesa. Era o nome dela. A escritora e tradutora germano-portuguesa.
Não, estou a falar... Por isso é que eu disse tão novo, porque ela chamava-se germano, não era?
Sim, mas usava os pronomes her, him,
hers,
his.
Him,
sir, saints.
Muito bem.
Falo de Ilse Loza, de que algumas crianças da minha geração se lembrarão, outras, se calhar, já não, mas vão ficar a lembrar-se a partir de hoje. Ilse Leiblich. Diz lá que tu gostas muito de dizer.
Ilse Leiblich.
Exatamente. Ela nasceu em 1913 na Alemanha, perto de Hannover, numa família de judeus. Muito bem escolhido, Ilse, no início do século XX. O pai tinha morrido quando ela ainda era muito pequena, ali pouco depois da Primeira Guerra Mundial, e ela muda-se, ainda vive em Inglaterra um tempo, trabalhar como au pair. Au pair era uma coisa que se fazia, hoje não sei se ainda existe muito, que é vais trabalhar para um país estrangeiro, tomas conta de crianças sem salário, geralmente para estudares, por exemplo, um ano fora, e em contrapartida tens casa e mesa e roupa lavada.
És paga em géneros.
Em géneros, geralmente tomar conta de crianças, é isso que é uma au pair. Mas depois lá volta à Alemanha, para Hannover, vai estudar para a faculdade, fazer o seu cursozinho. A vida estava boa, tem um emprego até fixe, está lá na faculdadezinha, tem boas notas, é verdade. Ela tinha muita cabeça para os estudos. Agora, o que não estava a correr tão bem era, estávamos nos anos 30 e os nazis começavam a sua escalada ao poder. Estamos em 33, o Hitler é eleito para... lá para as coisas deles, vai, era presidente da Câmara de Berlim, parece. Não, ele chega ao poder, de facto. E os judeus, como nós sabemos, foram das primeiras vítimas do discurso populista e de ódio do nacional-socialismo. É, nacional-socialismo.
Assim, isso.
É. Bom, certo dia, no ano seguinte, 1934, a Gestapo intercepta uma carta que ela tinha escrito a uma amiga, e a carta... cascava, e não era pouco, no próprio do Hitler. Dizia assim: este filha da mãe, estes bandalhos, este gajo é um filha da mãe. E pá, tu viste este gajo, outro dia tive a ver este gajo, vi o gajo de televisão, este gajo não presta para nada. Ela foi chamada, ou seja, eles interpretaram a carta, claro, foi interrogada, chegou a ser torturada, e disseram-lhe: olha, você tem que voltar cá daqui a 6 dias e a gente conversa. Ora,
para ver se a medicação está a fazer efeito.
Mesmo antes da guerra, já se sabia muito bem, falava-se, ainda não era oficial, mas já se falava de qual era o destino das pessoas que tinham, abre aspas, de voltar lá 6 dias. Pessoas já havia, pois, nesta altura, pessoas a ser mandadas para campos e desapareciam. E então ela disse: eu não posso ficar aqui, vou morrer, vou me matar. Então pega na mãe e resolve fugir antes desses 6 dias terminarem. E para onde é que ela vai fugir?
Para onde?
Para onde é que ela vai fugir deste pesadelo? Vai ter com um irmão que tinha casado com uma portuguesa e que vivia na cidade do Porto. E ela ligou ao irmão e ele tocou, eram casas muito grandes, não é? Ela ligou depois das 10, que era mais barato, nesta altura.
Sim.
E ele disse assim: faz favor. E ela: volta aí, é a Ilse. E ele: ah, então anda para cá. E ela: está bem. Que giro. Ela lembrava-se bem, fala disso muito, daquela sinistra viagem de comboio. Para já tens de largar a tua vida toda de um dia para o outro,
deve ser.
Com a ameaça da tua vida,
sim.
Emigrar, não é? Empilhada com outras pessoas, gente assustadíssima a fugir de uma coisa que não sabiam ainda bem de que é que estavam a fugir, não sabiam para onde é que estavam a ir. Não foi caso único, como calculamos e como sabemos. Estes primeiros anos ainda da perseguição, ainda antes da guerra, houve muitos judeus que vieram para Portugal. Há um período, era aqui um porto seguro, houve uma política de vamos fingir que não estamos a ver, fechamos assim os olhos, não queremos bem saber. Depois não foi assim sempre até ao fim da guerra, como às vezes temos este imaginário, mas aqui no início fechava-se um bocadinho os olhos, lá se estava assim uns vistos para virem para cá. A maior parte deles não tinha, é preciso dizer, planos de ficar em Lisboa. Apanhavam depois um barco para Nova Iorque ou para a América em geral, para a América Latina, mas muitos deles, houve aqui vidas suspensas, às vezes meses, de pessoas que não conseguiam vistos, pessoas que não tinham qualquer relação com Portugal, não conheciam cá absolutamente ninguém. com as suas poucas coisas que tinham conseguido trazer, à espera de um lugar num barco, a fazer de tudo para conseguir, às vezes, tudo, poucas coisas de valor que tinham conseguido trazer, a pagar, a vender para comprar bilhetes num barco. Enfim, como imaginamos, ainda assim, bem melhor que o cenário das que as pessoas que não conseguiram de lá fugir. Ela vai acabar por ficar pelo Porto, isto porque casou com um arquiteto português, o Bruce Loza. Bruce Loza, muito engraçado.
Bruce Loza?
Estou a brincar, ele não se chamava Bruce Loza. Dizia que esta gracinha. O senhor chamava-se Arménio Loza e foi um
impressivo.
É um arquiteto importante.
Chamava-se
do
Salmo Nela.
Exatamente. Mas ele é um arquiteto importante do Porto e assim a Ilse Loza vai ganhar a nacionalidade portuguesa. Agora, se por um lado Portugal e o Porto eram um porto seguro para ela, e eram de facto, por outro lado, imaginem, vamos fazer um esforço de imaginar Portugal e o Porto nos anos 30, não é? Nós imaginamos bem como era, mas
epá,
sim, não foi fácil. Agora imagine,
não devia ter ser muito estimulante.
Claro, imaginem uma alemã habituada a uma vida cultural europeia com alguma intensidade, nem sequer viviam propriamente em Berlim ou Munique, mas imaginem que é. Não precisam de imaginar. Por que eu não preciso imaginar? Porque ela escreveu muito sobre isso. Ela tem. É uma trilogia. Elas são três livros de memórias, um sobre o antes, outro sobre o durante e outro sobre o depois, que eu diria que é. O primeiro deles chama-se O Mundo em que Vivia, é o mais conhecido romance dela. E eu diria que é um dos pouquíssimos relatos sobre o Holocausto escritos na primeira pessoa em português. Pelas suas circunstâncias muito, muito particulares. Ela depois vai se dedicar sobretudo à escrita para crianças e ela explicava porquê numa entrevista muito interessante. Ela diz assim: quando eu escrevo para adultos, faltava, na realidade portuguesa, faltava-me, ela vem para cá com 21 anos, faltava-me todas as referências da juventude, aquela a matriz cultural, a partilha cultural que se tem quando se está a escrever entre adultos. E ela chegou à conclusão que o mundo das crianças é universal, ou seja, escrever para crianças na Alemanha, na China, na Itália ou em Portugal, era exato, o imaginário das crianças
é o mesmo.
Isto é lindo, não é? É mesmo bonito. E além disso, dizem, o Oscar Lopes, por exemplo, que é um historiador de literatura portuguesa, dizia que ela é das primeiras a escrever uma literatura infantil realista, ou seja, sem aquele tom condescendente que muitas vezes era usado
sim,
na literatura infantil. É uma autora infantil que eu acho que está um bocadinho esquecida hoje, se calhar é uma boa ideia pegar num livro e ver, olha, deixa cá ver se isto é fixe. Ela tem de resto um deles sobre precisamente o Holocausto, que eu acho que deve ser uma coisa única, sobretudo nesta altura, de contar isto às crianças aqui pelos anos 40, 50, quando ela escreveu, e depois ela escreve até bem mais tarde. Ela também foi tradutora e traduzia autores alemães para português e depois o contrário, levou alguma literatura portuguesa também para a Alemanha, e das suas traduções é impossível não falar da mais famosa de todas as traduções da Ilse Loza, que é a versão portuguesa da história de uma outra rapariga cuja vida tinha sido virada ao avesso pelo nazismo, O Diário de Anne Frank, a versão portuguesa da Ilse Loza. Mas a participação dela na vida portuguesa não se ficou só pela literatura, ficam a saber, ela vinha de um regime totalitário, não é? E o cenário que ela encontrou em Portugal não era, quer dizer, com as devidas distâncias, mas não era muito diferente, ou não era muito melhor, pelo menos. E a Ilse Loza foi uma opositora ao Estado Novo. Ela era muito chocada com a censura e, sobretudo, com a estratégia de cultivar o analfabetismo e a ignorância. E então ela chegou a ter problemas com a PIDE e tinha assim uma ação importante, ela e o marido e um grupo de outros intelectuais do Porto, de levar um bocadinho de cultura também às pessoas. Depois de uma carreira cheia de prémios literários, ela morreu velhinha e dos 90 anos de vida, ela viveu 70 em Portugal. É verdade. E ela já aprendeu a falar português com aos 20 anos. Ela escreveu sempre em português, o que é notável. Os livros dela são todos escritos em português. É incrível.
E nunca teve a tentação de voltar?
Ela devia visitar só. Não, nunca viveu lá. Depois já não tinha também já lá família, pois, não é? Mas é incrível. Ela escreveu dezenas de livros todos em português. Isto é notável. Sim. É notável. Ela falava com sotaque, porque há uma altura, há ali uma janela em que podes não falar com sotaque, mas aos 21 anos, claro que já não consigo. Ela falava com um sotaque. Era uma espécie de Eu a Polónia alemã. E a vida da nossa.
Mas em vez daquele tiramisu, fazia uma ótima.
Era tudo mais assim à base.
Zarra torta.
Pois é, a vida da nossa morte é um bom exemplo de, se excluirmos até as considerações humanitárias, a riqueza que traz o acolhimento de refugiados. Ela teve sorte, houve muitos que não tiveram e há muitos que continuam também a não ter. A Ilse Loza morreu faz hoje 16 anos.
Vamos todos morrer.
Vai buscar.
Vai buscar.
Mais uma bela história.
Coitado.
Já lá está. 17 minutos para as 9
coitada,
da manhã.
Coitada, foi a pior maneira de rematar.
Coitada.